já faz 18 anos que fui ordenado. Parece que foi ontem. Interessante como o tempo passa rápido, né? Ainda guardo na memória muitos detalhes daquele dia tão importante, tão marcante na minha vida. E com a graça de Deus temos perseverado e chegamos até aqui, né? Pela misericórdia do Senhor.
E é importante destacar que a ordenação, depois, o senhor esteve aqui como seminarista, passou, agora voltou hoje como pároco, como padre, trabalhando na Santa Expedita. Diante desses 18 anos, o que é que dá para destacar assim, falar, olha, realmente era isso que eu pensei, imaginei e queria e estou fazendo, estou praticando?
Essa é uma boa pergunta. Eu penso que, para mim, né, na minha vida, no meu ministério, o mais importante é reconhecer que, apesar das fragilidades, das fraquezas, dos pecados que a gente tem, dos limites também que a gente vivencia, porque nem todos os limites são pecado, né? Há coisas que a gente gostaria de ser melhor e não consegue, há dons que a gente gostaria de ter e não tem. Então, ressalto tudo isso para dizer que, na minha humanidade, né, Deus tem feito grandes coisas, Deus tem feito coisas boas. Então, às vezes, a gente percebe o quanto é humano e, ao mesmo tempo, o quanto Deus, né, faz coisas maravilhosas através de nós. Contextualizo assim para dizer que, para mim, é marcante o encontro com os doentes, o encontro com as crianças, o encontro com os adolescentes, as celebrações de batizado, as missas, as confissões. Penso que, nos limites que a gente tem, poder fazer bem para as pessoas, levando a palavra de Deus, fazendo as orações, aconselhando, acompanhando, acolhendo, orientando, isso tudo, para mim, é o mais realizante. Perceber que a graça de Deus acontece.
Mesmo porque, né, diante do seminário, diante dos estudos para ser um padre, não é? Você não vai chegar hoje e falar, eu vou ser padre.
Pois é.
Sempre existe aquele trabalho de serviço à comunidade, né? Ele tem a oportunidade de aprender ali a guiar, a aconselhar, a apoiar as pessoas, vamos dizer assim, na sua jornada, tanto espiritual também, como nos momentos de dificuldade. Porque isso que é o chamado da vocação religiosa, não é, padre?
Exato, é a ação do Espírito Santo de Deus em nós. Eu gosto de dizer isso. Até depois, pela graça de Deus, também acabei me tornando professor no seminário, e nós estamos lá sempre discutindo também a vida pastoral com os seminaristas. E eu gosto de fazer essa distinção. Primeiro, o seminário nos orienta, nos forma, nos ensina muito. Na linha acadêmica também, não é? Na minha época, nós falávamos em 5 dimensões formativas. Uma delas era a acadêmica, era o estudar, era ler, era realmente aprender a ciência teológica, a ciência filosófica. Agora, nenhuma ciência, seja a filosofia ou mesmo a teologia, ela nos prepara para sermos bons pastores se nós não colocarmos o nosso coração nas mãos de Deus e não permitirmos que o Espírito Santo haja em nós. Então é por isso que eu digo, né? Nós estamos num trabalho de construção do reino de Deus. Existe muita ciência, muita inteligência, existe muita coisa escrita, muita coisa lida, mas não se pode jamais abdicar da oração, abdicar da piedade e de colocar realmente o coração e a vida nas mãos de Deus. Sem isso, nada acontece.
Se aprofundar na fé, e além da teoria, né, padre, a gente vê que hoje há uma preocupação muito grande também, no sentido de os padres, muitos padres hoje, e também vocês como professores, colocam o fundamental do trabalho social, né, que eu acho que é fundamental também, além da evangelização, não é?
O trabalho social, ele tem que ser quase que um braço da evangelização, né? Jesus se preocupava com a pessoa de modo integral. Então, é importante pensar nisso. Antigamente se discutia, né? Ah, mas como que eu falo Deus te ama e deixo a pessoa passando fome? Como que eu digo Deus te ama e deixo a pessoa passando frio? Porém, eu também acho importante dizer que é uma obrigação, mas que deveria ser assumida não como obrigação, mas como consequência do amor. Como cristão, eu tenho obrigação de acolher os necessitados, de fazer o bem no mundo, tenho essa obrigação. Mas antes de assumi-la como uma obrigação, é importante que ela seja uma expressão de um coração que ama. Porque eu olho para o irmão, reconheço como irmão, porque eu olho para o outro e percebo quanto Deus ama esse outro e quer que esse outro tenha tanta vida quanto eu, então eu faço da minha vida doação também pelo outro.
Essa fé é a forma que o senhor encontrou para um propósito maior da vida, se dedicando aos outros, e é lógico, né, a missão de servir a Deus e também aos outros, não? Seria isso?
É uma forma interessante, né, de colocar. Eu me sinto ou me senti chamado realmente para o ministério. Todos os vocacionados vão dizer isso, né? Deus me chama para. Então eu encontrei nessa missão a minha realização, na medida em que eu percebo também que Deus me chama para isso, Ele me planejou para isso, ou Ele me quer para isso, ao menos até hoje, né? Eu
dizia, é uma busca de um sentido, de um propósito de vida?
Eu não diria dessa forma, não na minha vida, né? Na vida de outra pessoa, sim. É difícil explicar o mistério da vocação. Eu diria que eu encontro sentido na minha vida fazendo isso hoje, né? Hoje. Mas eu encontro porque eu me sinto chamado para isso, não é? Não é que eu estava procurando um sentido para a minha vida e a encontrei fazendo isso. Pelo menos não é isso que eu sinto, né? Eu sinto que eu tinha um caminho, eu estudava, eu trabalhava, eu rezava, eu participava da igreja, mas em algum momento Deus me disse, eu te quero para algo mais. Eu senti esse chamado, ou eu te quero para algo diferenciado do que você vem fazendo até hoje. Eu já tinha um sentido para a minha vida antes, mas quando Deus me chama para algo além, eu posso dizer sim ou não, e eu disse sim, e Deus me trouxe até aqui nesse momento.
Bom, é importante, o pessoal vai participando aqui. Parabéns para a Gwagner, para 18 anos aqui. Eu não esqueço, estudamos juntos. O Roberto, Rosinei, Marcelo De Pizzoli, na época do seminário. Enfim, era você e o teclado, e eu, Roberto e outros. O pessoal vai participando aqui.
Legal.
Relembrando do início, né? E é importante isso, né? Acho que a vida, né, em comunidade dentro do seminário. É, o futebolzinho lá, que os padres gostam de bater, viu, gente? Quando jogam bola com eles, dá Deus o livre guarde. Mas é importante isso, né? O relacionamento com a comunidade. E 18 anos não são 18 dias, nem um mês, um ano e 8 meses, né, padre?
Eu tenho brincado que estou chegando à maturidade na vida ministerial e que agora tem que tomar juízo. Mas é outra coisa que eu repito muito. Eu falava isso na minha missa de 10 anos de padre, que já faz 8, né? E também parece que foi ontem. Conforme o tempo vai passando, nós vamos amadurecendo. E que bom quando, com o passar do tempo, nós podemos reconhecer que nos tornamos melhores, né? Eu acredito que hoje eu seja um padre muito melhor do que quando eu me ordenei. Porque Deus vai modelando a gente, as experiências vão nos moldando. E como é gostoso poder dizer, olha, tô aqui há 18 anos, não sei quem mandou a mensagem aí, né? Mas que bom saber que as pessoas lembram da gente lá também e que o seminário não passa, né, no coração de nenhuma das pessoas que lá estudou e viveu.
Bom, padre, agora é lógico, a gente está vivenciando aí a Semana da Família, fechando, né, principalmente na sua paróquia também. A gente falou sobre isso aqui, sobre a Semana da Família, e é importante também a gente lembrar que no sacerdócio também você precisa ter um apoio, não só espiritual, mas também um apoio, um incentivo da família para poder seguir, porque não é fácil, não é? Você chega, olha, a partir de hoje eu vou ser padre. Eu acho que é um dos pontos difíceis. Às vezes a própria até a família às vezes não consegue compreender naquele momento, né? Mas com o passar do tempo ela acaba entendendo isso, né?
Pois é, eu agradeço muito a Deus pela minha família. Na minha história de vocação, eu percebo que a minha família nunca concorreu com a igreja. E eu sou muito grato a Deus por isso. Quando eu disse que queria ser padre, a primeira pessoa para quem eu disse foi a minha mãe. Na verdade, foi a única, porque depois ela contou para os outros. Contou para o meu pai e para os meus irmãos. Sempre me senti muito apoiado. Minha mãe, no início, ficou muito insegura. Ela tinha medo que faltasse alguma coisa para o meu sustento no seminário. Eu venho de uma família muito pobre. Ela sabia que não teria muitos recursos para me manter lá 7 anos, né, que era foi o meu tempo de estudo. Hoje os meninos estudam até um pouco mais. E ela tinha muito essa preocupação. Tinha medo que o lugar onde eu ia ficar não fosse confortável. E então ela tinha essas inseguranças. Até que uma semana depois que eu fui para o seminário, um dos meus irmãos levou minha mãe para conhecer o seminário, que ela não tinha ido. Quando ela viu as instalações, percebeu que eu tinha segurança lá, que não ia me faltar nada, né? Do dia a dia, ela ficou mais em paz. E depois ela rezava muito para que eu fosse padre. Mas quando eu digo que a minha família nunca concorreu com a igreja, até hoje é assim. Se marcam um almoço, um jantar, um aniversário, né? Sempre me convidam. Mas se eu digo, olha, eu tenho uma missa, eu tenho um encontro, eu tenho uma evangelização para fazer, nunca algum deles falou, ah, mas deixa isso, vem ficar com a gente, né? Eles sempre disseram, vai cumprir sua missão, né? Esse é o seu caminho. Eu sei que rezam muito por mim, sei que todos sentem uma alegria muito grande com o meu ministério, com a minha vocação, e isso tudo fortalece, de fato, o vocacionado. Então, até deixo esse recado para as famílias, né? Se o seu filho quiser ser padre, se a sua filha quiser ser freira, reze para que aconteça a vontade de Deus acima de tudo, né? E entrega para a igreja, entrega para o Senhor, e não tenha medo, porque você, pai, mãe, irmão, né? Tio, tia, avô e avó, você há de ser muito feliz com a vocação desse seu ente querido.
Bom, e os trabalhos, é lógico, durante a semana toda foi feito um trabalho, né, nas Sim. nossas paróquias e, consequentemente, na sua também, né, padre?
Nós tivemos uma semana de missas, até a nossa Semana da Família se estendeu, né? Ela começou no domingo, Dia dos Pais, e nós vamos encerrá-la oficialmente amanhã, na missa das 8 da manhã. Então teve um dia a mais, geralmente é de domingo a sábado, nós estendemos de um domingo a outro domingo. Todos os dias com missas, padres de fora vieram, né? Alguns padres conhecidos, alguns padres daqui mesmo, e estamos rezando, pedindo a bênção para todos os membros da família. Começamos rezando pelos pais, pelos enfermos, pelas mães, pelo emprego, né, que é parte integrante aí também da nossa vida familiar, pelas crianças, pelos idosos. Hoje nós queremos rezar por todos os professores e amanhã pela juventude.
Então, amanhã, 8 da manhã, é tradicional missa do domingo,
isso,
né?
Isso.
Missa dominical, né?
Exatamente.
Agora, amanhã também, padre, nós já tínhamos conversado há tempos aí, tem aquela situação daquele bingo, uma situação difícil.
Exatamente.
Mas graças a Deus chegou o dia, né?
Eu não vejo a hora de sortear essa moto. Amanhã, às 10 horas da manhã, na quadra do Educandário, nós vamos fazer então o sorteio daquela moto, que deveria ter sido sorteada lá no, na festa de Santo Expedito.
E amanhã, a partir das 10, pessoas que já, todos que compraram a sua cartela, que participaram, já sabem, têm a noção, né? Mesmo porque não foram vendidas mais cartelas, né?
Não, nós fizemos 1.050 cartelas, que são que foi o que nós vendemos da primeira vez. Distribuímos para os vendedores, né? Todos os vendedores pegaram, devolveram para quem comprou deles, né? Algumas pessoas que compraram na hora, né? Às vezes não souberam bem onde procurar, deviam ter ido à paróquia. Quem ligou lá perguntando foi buscar na paróquia. Mas distribuímos as cartelas e amanhã, a partir das 10 da manhã, vamos sortear a moto.
É, e lembrar que isso tudo está sendo feito para os trabalhos dentro da comunidade ali, dentro da paróquia, né? Que tem a necessidade devido aos trantes, que não é, nem tem por que falar, mas que é necessário, né?
O nosso projeto era reformar a Capela São Sebastião lá do IBC. Quando eu cheguei já havia esse desejo, não tínhamos dinheiro suficiente, então fizemos 2 festas, na verdade 4 com essas de agora, visando isso, economizamos, a paróquia tinha 2 carros, vendemos um e fomos juntando o que considerávamos necessário. Infelizmente, nesse meio tempo, nós fomos surpreendidos 2 vezes pela Receita Federal, que nos cobrou algumas regularizações de obra, e do dinheiro que nós tínhamos para a reforma da capela, nós acabamos assumindo aí essas despesas com a Receita Federal no valor de, não, se não me engano, R$104 mil. Foram 47 mil, um pouco mais de 47 num boleto, e depois mais 57, um pouco mais de 57. E isso dificultou bastante o nosso projeto, né? Tanto que nós começamos a reforma, mas não conseguimos concluí-la ainda. E a festa era com esse objetivo, né? De poder tornar aquela capela mais bonita e mais agradável.
E agora vamos fazer isso, vamos ter esse sorteio amanhã. E tem mais alguma coisa prevista para os próximos meses, até o final do ano? É lógico, tem algumas festas, aquelas coisas todas, que acabam tentando auxiliar dentro da comunidade, auxiliar a paróquia com a comunidade participando, não
é? Nós começamos uma campanha. Logo após esse pagamento, esse segundo pagamento da Receita, nós começamos uma campanha mesmo com carnezinhos para doação. Nosso projeto era encontrarmos 300 pessoas que durante um ano nos dessem R$20 por mês. pelos cálculos que nós fizemos, se chegássemos às 300 pessoas, R$20 por mês durante um ano, no final de um ano, nós teremos pago todas as contas assumidas, né, com a reforma, e conseguiríamos ainda ter um caixa pequeno, né, para a paróquia. Nós começamos isso lá entre maio, né, entre abril e maio, se não me engano, a campanha. Não chegamos às 300 pessoas, acho que ficamos ali na casa das 200 e poucas, né? Mas estamos tocando dessa forma. E queremos agora, talvez, trabalhar mais esse final de ano pela evangelização mesmo, né? Pela dimensão da palavra de Deus, da vida missionária, da vida em família, das bênçãos. Eu confesso que nós temos duas festas muito próximas, São Sebastião, Santo Expedito, janeiro, abril. E foi assim, desde dezembro, dizendo compra bingo, compra bingo, compra bingo, né? Aí passou São Sebastião, já começamos em fevereiro, compra bingo que tenha de abril. E aí teve toda essa situação com os boletos, nada foi escondido da comunidade, né? Sempre deixei claro o que estava acontecendo, quanto estava entrando, quanto estava saindo. Aí eu comentei com a comunidade, olha, agora eu sinto a necessidade de fazer a campanha e talvez passar um tempo sem vender coisas, né? Acho que a gente precisa ser uma igreja que também não pareça estar o tempo todo vendendo e... Porque, na verdade, a nossa missão é evangelização. Precisa de dinheiro, sem dúvida alguma, né? Mas eu queria também não ficar com essa coisa de, o padre não para nunca de pedir, não para nunca de vender, né? Mas logo a gente começa já a falar da festa de São Sebastião de novo, que está chegando.
Mas a evangelização hoje, ela é necessária, né? Vamos dizer, né? Hoje, acho que uma obra mais importante hoje é a gente tentar evangelizar mais, né? Para que as pessoas se aproximem um pouco mais. Porque se fala muito em empatia, se fala em muitas coisas, mas na verdade, na realidade, a gente vê totalmente diferente, né?
Olha, essa é uma questão muito interessante. Eu percebo que o mundo, talvez em teorias humanistas, em teorias filantrópicas, ele caminhou bastante. Mas quando se perde a dimensão da fé, quando se perde a dimensão da graça de Deus, todo esse humanismo e toda essa, me perdoe a expressão, mas pseudo-fraternidade, não é? Da filantropia, ela acaba não realizando de verdade, porque ela se torna um tanto quanto materialista, humana, né? Ela é muito enraizada na terra. E quando ela é orientada pelo cristianismo, pela fé em Deus, por essa dimensão transcendente de sair de si para se encontrar com o outro por causa de Deus, né? Isso sim realiza, isso sim faz o homem inteiro, o homem integral e o homem feliz. E o mundo se afastou bastante da fé, talvez se enraizou demais em teorias, em filosofias, e o homem não tem colhido coisas boas disso. O progresso tecnológico está a mil por hora, mas nós vemos muitas pessoas ansiosas, deprimidas, depressivas, angustiadas, às vezes até tem muito dinheiro e não tem felicidade, enfim, tem muita formação, tem muita titulação e não se sente realizada ou completa, porque está faltando de fato a presença de Deus, e a evangelização é o caminho para resolver isso tudo.
É mesmo, porque até na Bíblia se diz, né, sobre evangelização, e somos todos nós convidados a evangelizar a partir de Jesus Cristo, né?
Sim.
Então é importante destacar isso. E que tem a impressão que ao longo dos anos parece também esquecido.
O mundo criou uma competição muito grande, né? Antigamente as pessoas dizem que tinham mais tempo para a fé, para a religião, para a evangelização. E a gente sabe que o mundo hoje está muito corrido e se nós não tomarmos cuidado, nós não temos tempo nem para rezar uma Ave Maria mesmo no dia, não é? Então, talvez até por ação aí de uma força, né, maligna, maléfica, o mundo tem tentado nos roubar de Deus cada vez mais, né? Cada vez mais. E é importante que a gente pare um pouco, né? Perceba todo esse movimento ao nosso redor, mas perceba também que Deus nunca deixou de existir e que sem Ele, né, todo esse progresso nos leva a nada, né? Nos leva a lugar nenhum.
Mesmo, porque a gente tem que lembrar, não é só na igreja ou no templo, onde você esteja, não adianta você entrar no templo, entrar na igreja, rezar e sair de lá e fazer tudo errado.
Exatamente.
Não é?
Exatamente.
Começa por aí, né?
É o que o padre Rodolfo falava, né, em iniciação à vida cristã, né, esses itinerários que ele citava. Achei muito bonito ele citar isso. Nós precisamos realmente de uma espiritualidade, né, que nos faça entender a nossa religião e nos faça assumir um modo de ser cristão no mundo. Infelizmente também tem isso. Às vezes as pessoas são batizadas, elas se dizem cristãs, mas elas não sabem nada de cristianismo. Também entra aí a dinâmica não só da evangelização, mas do que nós chamaríamos de catequização. Evangelizar, anunciar Jesus Cristo, promover, né, encontros com o Senhor para aquelas pessoas que não conhecem, também para aquelas que conhecem. Agora, catequizar, né, já vai um pouco além. A partir do momento que eu conheço Jesus Cristo, como é que eu me configuro para ser um novo Cristo no mundo? E todos os batizados devem ser.
E a evangelização parte de princípio que é da igreja e até dos templos, enfim, né? Não só, sim, da igreja católica, mas como, sim, de todos, é a participação daquele que é enviado, como caso, seu caso, há 18 anos, que tem a unção de Deus para levar a palavra dele até as pessoas, para confortá-las.
É, hoje,
e evangelizá-las também.
Sim. Hoje a igreja católica, né, na verdade sempre houve isso, numas fases mais, em outras menos, e em alguns momentos aparentemente a gente perdeu um pouco essa dinâmica. Mas todos os batizados são enviados, né, padres e leigos, ou clérigos, né, e leigos, todos somos enviados. Na verdade, dentro da igreja, cada um às vezes tem um papel diferenciado, né? Nós falamos que os ordenados, nós trabalhamos com aquela dinâmica que é atemporal, com as riquezas que são atemporais. Então, nós ordenados, sim, é para celebrar sacramento, para conceder bênçãos, para evangelizar de maneira direta a palavra de Deus, não é? Agora, os leigos, eles também são enviados pela graça do batismo para aquelas questões que são temporais. Aí a gente entra em assuntos, né, em alguns momentos talvez delicados. Mas, por exemplo, eu, enquanto padre, eu não estou no campo da educação, que é um bem temporal, né? Mas que os cristãos que estão na educação, sejam professores ou demais, né, trabalhadores ali no campo da educação, que eles se lembrem de serem testemunhos cristãos lá. Eu, como padre, não estou no mundo da saúde, mas eu tenho cristãos que estão nos postos de saúde, nos hospitais, nos consultórios médicos, né? Eles precisam viver o seu cristianismo lá. Por aí vai, no campo da cultura, no campo da economia, no campo da política, né? Enfim, que aqueles que são cristãos deem bons testemunhos, né, de vida cristã em todos esses âmbitos que nós chamamos de temporais, para que a evangelização aconteça em todos os ambientes.
Gostaria de deixar os nossos microfones à disposição do padre Wagner, falando aí dos seus 18 anos de ordenação e também, lógico, da Semana da Família, fazendo um bate-papo aqui sobre esse trabalho também a nível de evangelização e o trabalho à comunidade bandeirantense, não só de Bandeirantes, como também ele como professor lá nascido no seminário em Jacarezinho.
Isso, então eu quero agradecer, acho que em primeiro lugar agradecer. O padre Rodolfo falava de um modo muito bonito, né, que a gente não pode negar as raízes. E então eu agradeço desde já, né, todo o acolhimento que eu tive em Bandeirantes nesses 2 anos e meio que eu estou aqui, né, já caminhando aí para completar 3 anos em janeiro que eu estou em Bandeirantes. Muita coisa foi feita antes que eu chegasse. Eu cheguei numa paróquia que tinha 6 anos, né, de criação. Então minha gratidão a todos aqueles que trabalharam antes, a todos aqueles que estão trabalhando comigo agora lá no processo de evangelização. E eu sei que um dia eu vou embora, né? Não sei quando, né? Que não seja logo, mas um dia eu vou e outros virão, então que outros, né? Que Deus abençoe desde já aqueles que vão continuar. Tenho me sentido muito bem-quisto, muito bem acolhido em Bandeirantes, não só na minha paróquia, nas outras também. Eu cheguei quase desconhecido, hoje já sou reconhecido, né? Em vários lugares onde eu chego, e sempre com um sorriso, sempre com benção padre, né? E... enfim, eu agradeço muito a Deus por esse tempo que eu estou em Bandeirantes e que bom que ele me trouxe para cá de volta, né? Tendo em vista que já trabalhei aqui alguns meses em 2010. Convido aqueles que quiserem participar conosco hoje às 19h30, a missa vai ser presidida pelo padre Claudinei José, lá de Abatiá, com uma bênção para todos os professores no final da missa. Amanhã às 8 horas sou eu mesmo, né, que presido, e aí queremos rezar por toda a juventude de Bandeirantes, então os jovens estão convidados para estarem lá conosco amanhã. E terminando a missa das 8, a gente parte, né, para a quadra do Educandário, Santa Isabel, onde vamos finalmente sortear a morte de Santo Expedito.
Tá certo. Aí o padre Wagner aqui Esteve aqui em 2010, exatamente no dia 6 de março de 2010.
Certo.
Substituindo o padre Luiz Carlos, que assumiu a paróquia lá no patrimônio do Campim e Baiti, né?
Certo.
Mas eu estou lendo, viu, gente?
Ah, aqui encontrou a informação.
Na rádio, né?
Ei.
Então é importante que a gente lembrar isso. 2010, 6 de março, a gente falava aqui dentro do Jornal para a Sociedade sobre a chegada. E hoje, 18 anos da do seu sacerdócio, também estamos falando. Naquela época, 4 anos, né?
Isso.
14
era bem,
agora.
Eu era bem novo como padre, né?
Tá certo. Obrigado pela presença do padre aqui dentro do Jornal para a Sociedade.
Agradeço.